Sejam bem-vindos a mais um episódio do Um Professor Lê, uma atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, na Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Nesta temporada, estamos lendo os contos de Machado de Assis do livro Várias Histórias. É um conto por semana, nós já fizemos 3 contos ao longo deste mês, e hoje nós vamos analisar, vamos observar como Machado de Assis constrói um personagem que se difere de todos os que nós vimos até aqui no conto Um Homem Célebre. Espero que tenham lido. Caso não tenham lido, procurem na sequência, porque realmente é um conto distinto, não é igual a Cartomante, com os seus lances dramáticos de traição, nem tampouco o Entre Santos, com essa atmosfera fantástica, e também não é parecido com Uns Braços, com este amor e interação juvenil e romântica. Este é um conto que vai tratar de um homem, de Pestana. O conto é Um Homem Célebre. Então, o Machado já apresenta no título que será em torno da figura de uma pessoa. E esta pessoa será o Pestana. Quem é o Pestana? Quem é este homem célebre? Aonde vamos parar com isso tudo? No enredo em 200. Pestana é um famoso compositor de polcas, um gênero musical de grande apelo popular. Mas ele não se sente satisfeito, pois preferia escrever músicas clássicas que ecoariam pelos séculos futuros. É isso. O conto todo vai tratar desta personagem chamada Pestana, cuja primeira fala, primeira linha do conto é justamente: o senhor é o Pestana? Já que ele é o homem célebre, nada mais óbvio do que começar com alguém que o reconhece na sua celebridade. E aí nós vamos descobrindo, a partir daquele momento, a partir daquela festa em que o Pestana toca as suas polcas, que alguma coisa não está certa, porque ele não está gostando muito de estar ali. Apesar de célebre, apesar de todos gostarem dele, quererem estar perto dele, ele não faz muita questão. E aí, quando ele volta para casa, a gente percebe por quê. Porque existem retratos de compositores clássicos, como Beethoven, como Mozart, como Bach, e ele quer ser como eles. Não um escritor de polcas comuns, ele quer estar entre os clássicos. Ele vai casar, a mulher é tísica, a mulher sofre, tem problemas respiratórios, então está condenada à morte, como sempre dentro do século XIX, a tísica é esta sentença de morte. E ali fica todo este movimento do Pestana que se divide. E é isso que nós vamos ver na sequência, é isso que nós vamos ver naqueles 5 itens que já estão compreendidos, já estão estabelecidos como os nossos eixos de leitura dentro dos contos de Machado. Então, por isso, preste atenção, leitor, no eu sou quantos, no o que foi, e no que eu penso que foi, na pergunta de por que eu fiz o que eu fiz, na procura, na busca, já que sou incompleto, e na relatividade das coisas. Logicamente que estes 5 itens não são estanques, não, nem colocam-se na sequência um do outro, são apenas 5 faces que a gente coloca para pensarmos um pouco como o Machado consegue trabalhar os caráteres humanos a partir destas visões fragmentárias. Começando pelo eu sou quantos. Aqui está o Pestana. E, na verdade, o Pestana são 2 Pestanas. Quais são as 2 máscaras que existem dentro do Pestana? A primeira máscara, que é a máscara voltada para o lado de fora, está ali naquela frase, que é o vida, graça, novidade, escorriam-lhe da alma como de uma fonte perene. O que é este momento? Este é o momento em que Pestana, depois de ficar uma madrugada inteira tentando compor alguma coisa que se assemelhasse aos grandes clássicos da música, tem uma inspiração súbita para mais uma polca, para mais uma destas músicas hits de verão, podemos pensar assim, e vão durar o tempo de um mês, ou nem isso. Essas ele consegue compor. E consegue compor com esta vivacidade, com este lance que parece como se respirasse. Esta é a fama que Pestana tem. Mas existe o outro lado. Existe um outro lado desta alma, que é o que está ali na sequência quando o narrador apresenta. As náuseas de si mesmo, o ódio a quem lhe pedia a nova polca da moda. Especial atenção a essa ideia da moda. Então, a fama de Pestana é uma fama da moda. E que poderia ter um outro daqui a pouco e tomaria-lhe a celebridade. Ao passo que Mozart sempre será Mozart. Então, é isto que o Pestana se divide e fica em conflito consigo mesmo. Afinal, eu sou quem? Eu sou o da fama? Eu sou o da polca? Eu sou este que mal apresenta uma polca, já tem outra na sequência, já tem outra, então não tem vida longa estas músicas. Ao passo que qualquer sinfonia de Beethoven durará enquanto existir pessoas com ouvidos. Dentro desta dualidade de Pestana, nós somos apresentados a uma outra personagem secundária que apenas está ali para auxiliar, que no caso é a Sinhazinha Mota, e que funciona no conto como uma tiete, ou no caso, uma pestanete, podemos pensar assim. Ela é quem primeiro fala com o Pestana e acha o deslumbre de estar perto do seu ídolo. É aquela fã. E fica, ela aparece ainda alguns outros dois ou três momentos do conto em que ela fica imaginando esta figura que é o Pestana, este homem de 30 anos que tem os cabelos um pouco mais até os ombros, então ele tem um certo porte. Mas ela fica inclusive projetando possibilidades de casar com o Pestana. Lembrando que ela não vai casar com o Pestana, ela casaria com uma parte projetada do Pestana, que seria esta primeira do homem célebre. Não com o Pestana em si, porque ele é todo trabalhado nos conflitos internos de eu me vendo ou eu busco a celebridade para além da vida, como dos clássicos. Mas o que foi e o que eu penso que foi? Porque um dos grandes problemas de Pestana, e isso acontece muito quando ele está, por exemplo, já casado, buscando compor músicas para a mulher. O nome da mulher é Maria e ele resolve compor uma Ave Maria. E ele vai pensando nisso, vai compondo, vai tentando construir alguma coisa grandiosa. E aqui o narrador apresenta. Se acaso uma ideia aparecia definida e bela, era eco apenas de alguma peça alheia que a memória repetia e que ele supunha inventar. Porque o Pestana, embora conheça, embora tenha toda uma formação na música, ele não consegue compor como os grandes mestres. Isso acontece numa cena que eu acho muito interessante dentro do conto, quando ele está casado, ele chama a mulher porque ele está criando. Ele criou uma música. Chama a mulher ali, está ao lado, ele toca, e enquanto está tocando, ele para, sem dizer que foi ele quem criou, e ela fala: "Não, acaba. Não é Chopin?" Aí o Pestana para tudo e puxa pela memória e percebe. O que ele achou que tinha criado não foi ele. Foi apenas uma revisitação de uma peça de Chopin que ele reescreve. Então a originalidade dele não funciona para isso, para as músicas clássicas que sobreviverão aos séculos. O talento dele é para as polcas, que duram uma semana. Aí ele fica pensando: como que eu vou viver nisso? Por que eu faço o que eu faço de me vender, entre aspas, para as polcas? Inclusive a frase ali colocada dele se perguntando para que lutar? Vou com as polcas, viva a polca. Esse movimento de mandar tudo para o ar e dizer eu vou me vender para o sistema, eu vou vender porque é isso aí que me reconhecem, é aí que eu sou célebre, compõe muito a metade principal de como vemos o Pestana. Mas dentro continua havendo esta vontade que tudo que ele tem, que tudo que ele faz, tudo será melhor, tudo vai transmitir uma maior grandiosidade, uma vez que abrisse mão da música fácil. E coloco aqui umas oito aspas nesta música fácil, porque é precisamente a ideia de que eu estou me vendendo por uma música fácil. Eu nunca serei igual aos grandes. Muito interessante pensarmos num outro conto que não vai ser lido neste livro do Várias Histórias, mas que também merece, porque é um dos grandes contos do Machado, que é o conto O Espelho, em que Jacobina vai contar a sua teoria de que, na verdade, nós temos duas almas, a alma interna e a alma externa, a que os outros veem e a que nós somos. E é neste trânsito, que não é muito certo e muito preciso, é que nós nos compomos. Enfim, é um conto que merece ser lido e que aqui neste Um Homem Célebre até aparece um pouco, até tem alguma similaridade nesta visão de que o Pestana são dois, que ele faz algo para si, para sua própria vontade, que era de compor algo melhor, algo superior, algo clássico, que não consegue, e a sua resistência, mas que sempre é vencida, de compor polcas populares. E o que ele busca, já que ele é um ser incompleto? Esta é a mais observada e que já foi falado antes aqui, que ele tenta, ele busca compor essas músicas grandiosas. Mas tudo é um vão estudo, é um inútil esforço. Ele mergulhava naquele Jordão sem sair batizado. A bela comparação com o discurso bíblico aqui, que o Machado faz, mas o que é interessante é fazer este movimento de que, como eu não consigo me completar escrevendo as grandes músicas clássicas, o que me sobra? Fazer estas músicas populares fáceis. Isso é este inútil esforço que ele tenta, mas não consegue, então ele resolve fazer este outro movimento. E é inclusive nesse sentido que depois que ele se casa, Maria, muito doente, morre, e ele decide então, mais para o final do conto, que ele vai deixar a música, vai parar de compor essas músicas fáceis, essas músicas facilitadas, para compor um Requiem. E o que é um Requiem? Requiem é a música fúnebre, tocada nos funerais, tocada nesses momentos solenes do luto. O Requiem mais famoso é de Mozart, que inclusive é mencionado ali no conto, e é isso que ele quer. No aniversário de um ano de morte de minha esposa, vou compor e vou tocar esse Requiem. É uma coisa muito angustiante o modo com o qual o Machado escreve, de como faltam 6 meses, faltam 4, faltam 3, faltam 2. Faltam 10 dias, faltam 8, faltam 6, e nada dele terminar. Lembrando que ele tem esse bloqueio desde muito antes, mas ali ele achou que teria essa motivação. Não consegue. Manda rezar uma missa simples e muito bem. Então ele, ao final desse conto, ele fica com essa sensação de frustração íntima. De mesmo para homenagear a esposa, ele não consegue. O que ele consegue? As polcas. E o final, que é um belíssimo de um final de conto, como praticamente todos do Machado, a pessoa para a qual ele vende as polcas, que grava as músicas, que edita, que inclusive dá os títulos, nada a ver, mas que coloca aqueles títulos para fazer as vendas, nada a ver, mas tudo para vender. Depois de 2 anos da morte da esposa, que está ali, O homem da gravadora pede a ele uma polca. Uma polca porque os liberais assumiram. Então temos que fazer uma canção para esta celebração. Aí, lá vai o Pestana e compõe uma polca quase sem esforço. Aí, quando ele está à beira da morte, inclusive tem um movimento ali de que ele compõe 12 polcas, uma por mês. Depois a gente revê o contrato, faz todo um movimento assim, pede uma rápido para celebrar a subida dos liberais ao poder. Um pouco depois, quando ele está mais adoentado e com uma pneumonia e está praticamente vindo a falecer, pedem mais uma para o Pestana. Nesse momento, para os conservadores que chegaram ao poder. E o que é legal é que o Pestana, fazendo a única piada durante toda a sua vida, ele diz: vou fazer duas. Uma para os conservadores e outra para quando os liberais voltarem ao poder. Isso é algo que o Machado vai explorar também no Esaú e Jacó, por exemplo. Em outros livros também, mas no Esaú e Jacó isso aparece mais em evidência, essa questão política de duas forças contrárias, que são os liberais e os conservadores, que vão se alternando e que, no fim das contas, acaba sendo a mesma coisa que se está ali. E daí ele morre, o Pestana, e faz este encerramento desta vida, deste homem celebrado, mas não pelo motivo que queria. E para fecharmos, sobre a relatividade das coisas. Eu achei esta frase a frase central de tudo isso. Porque para o Pestana, o primeiro lugar da aldeia não contentava este César, que continuava a preferir-lhe, não o segundo, mas o centésimo em Roma. Ou seja, de que me vale ser um mero compositor de polcas que daqui a 5 anos ninguém vai lembrar de nenhuma dessas músicas? Eu preferia ser o centésimo compositor clássico que perdurasse pelos séculos afora. É esta mensagem que o Machado coloca neste conto, que é diferente dos demais, justamente pela visão, pela ideia. Os outros contos, os outros 3 contos que nós lemos até agora, focavam-se em um momento, um episódio, uma cena pontual. Explicava-se de onde vinha, etc., mas o foco todo da atenção do conto era em torno de um objeto de ação. Este não. Este acompanha a vida de Pestana até o momento de sua morte. Então, esta celebridade do homem, Pestana, vai sendo tecida. Vai se colocando vários episódios para compor este personagem. Temos uma participação aqui do Ricardo, que diz que o Pestana se importa com a originalidade, fazendo algo inédito. E essa frustração, que parecia tocar Chopin quando estava tocando Noturno, é precisamente a ideia, a visão, que ele mesmo se engana, porque de tanto ele treinar, de tanto ele buscar ser como algum compositor clássico, ele não consegue. Ele, porque nos fundos da memória dele, ali está o que ele pensou que seria, pensou que tentaria. Então o Pestana acaba sendo o exemplo máximo, ou um dos exemplos máximos, da frustração. Da frustração mascarada desta celebridade, desta, né, não posso ser célebre pelo que quero, mas sou célebre pelo menos por um outro aspecto. Em tempos justamente de toda esta, cada vez mais complexos nessa visão da fama de 15 minutos e do que dura, ou do que vai durar pelos séculos afora, nós ainda temos esta visão, nós ainda conseguimos identificar, ou pelo menos temos alguma visão, temos um século de distância do que o Machado escreveu, tanto que, uma das coisas que mais se destacam aqui, ninguém mais toca polcas, ninguém mais faz saraus. Nesses anos ainda menos. 2020 para cá não se faz mais saraus por razões óbvias. Pelo menos assim deveria ser. Mas então o Machado coloca isso porque ele mesmo percebe, e o Pestana mesmo percebe, as polcas não sobreviverão muito tempo. A música clássica, sim. Então, este é o pano de fundo E o personagem Pestana se torna o símbolo máximo disso, de que o que vale? Ser famoso ali, para aquele momento, ser o primeiro da aldeia? Ou ser o centésimo em Roma, simbolizando muito mais, em especial, para além da sua existência terrena? Pessoal, como nós já combinamos e como já está estabelecido, as nossas lives são de mais ou menos 20 minutos. Quero agradecer muito a participação de vocês e podem assistir depois, em outro momento. Leiam o conto Um Homem Célebre, leiam os contos do Várias Histórias, porque são contos muito interessantes. No mais, semana que vem, nesse mesmo horário, leremos A Desejada das Gentes, com uma das personagens mais enigmáticas de Machado, que é Quintília. Similar ali a Capitu, a Virgínia. Logicamente que são outros enfoques, mas o princípio feminino ali e o mistério por detrás desta mulher é algo que ali neste conto se trata muito bem. Ok? Então, peço a todos que compartilhem, curtam o vídeo, nos sigam no canal, divulguem pelo pessoal aí, tanto o nosso canal quanto Machado de Assis, porque sempre é bom. Agradecemos pela atenção, boas lidas, tudo de bom e coisa rara.